O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre um problema que tem vindo a afetar o nosso país, que é a seca. Nos últimos 20 anos, a disponibilidade de água em Portugal reduziu cerca de 20%. Em 2022 é já considerado um dos piores anos em termos de seca. Neste episódio, contamos com a presença da investigadora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da Universidade do Minho, Cláudia Carvalho Santos, que tem colaborado em vários projetos onde os eventos climáticos extremos, nomeadamente as secas, são abordados. Além disso, em janeiro do próximo ano vai coordenar o projeto Trees for Water, do qual falaremos mais à frente nesta edição. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e em particular do Minho e ID. Ora, Portugal continua em seca meteorológica, segundo o IPMA e de acordo com o índice PDSI, principalmente na região Nordeste. Quais são os riscos desta situação, no fundo, se prolongar, sendo que temos aqui quatro níveis de seca?
Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. De facto, este ano estamos a viver um ano que é considerado atípico, mas que faz parte, de facto, do que é um clima mediterrânico. Existem situações em anos em que temos, de facto, menos precipitação num ano hidrológico e poderemos ter a seca meteorológica e chegar até à seca hidrológica, que é o que está passando no Nordeste. A agricultura no Nordeste é maioritariamente de sequeiro, significa que depende da água que chove para alimentar as pastagens. E o que acontece é que, de facto, os agricultores têm alguma dificuldade em alimentar os animais, em dar de beber aos animais. Em todo caso, estes eventos são cíclicos e fazem parte, mas no futuro estes eventos poderão ser cada vez mais frequentes e mais intensos. Significa que estes períodos prolongados sem precipitação podem se prolongar ainda por mais tempo do que o que é normal nós termos no normal clima de Mediterrâneo.
A chuva de outono e inverno pode ser suficiente para superar, no fundo, esta situação que estamos a viver, ou poderemos ainda assim ficar aquém?
A chuva do inverno pretende-se, ou melhor, aquela que nós estamos à espera, e portanto isto aqui é acreditar no São Pedro que vai chover.
Exatamente.
Acreditamos que de facto ela possa suprir estas necessidades. Antes de mais é preciso encher os solos de água, não é? Porque os solos estão extremamente secos. Um problema que de facto temos no Nordeste é, para além de não chover tanto, porque temos uma montanha, que é uma montanha barreira, que é o Alvomarão, e o que faz com que a precipitação fique toda deste lado e quando vai para lá as nuvens já não têm umidade suficiente para precipitar. O que acontece também, para além disso, é que os solos são solos extremamente finos, com pouca capacidade de armazenamento. Daí que a própria agricultura também não seja assim uma agricultura em que pede regadio. Existem alguns vales, o Val da Vilariça, em que de facto a agricultura é uma agricultura que tem hortícolas, que precisa de regadio, mas na sua maioria são uma agricultura mais de sequeiro, com cereais, com pastagens e com soltos e amendoais, que são agricultura permanente, pomares, e que precisam de menos água. Para adaptada, neste caso está a adaptar uma agricultura adaptada ao clima da região.
Falou aqui do facto da terra ser mais fina. Isto no fundo vai de encontro também àquilo que pretende começar a trabalhar no próximo ano, que é o projeto Trees for Water. Que tipo de soluções é que as florestas no fundo podem dar para fazer a diferença também neste capítulo da água, que muitas das vezes não sabemos, mas as coisas estão interligadas, por aquilo que percebo?
É verdade. As florestas têm uma relação muito íntima com o ciclo hidrológico. E específico para este projeto, o que nós vamos querer ver é analisar os custos e os benefícios de termos florestas para o melhoramento da qualidade da água, principalmente relativamente à poluição difusa, ou seja, aquela poluição que advém dos campos agrícolas, seja ele por excesso de nitratos ou até pelos próprios sedimentos, porque sabemos que a agricultura é a atividade que provoca mais erosão do solo. No entanto, as florestas desempenham um papel fundamental na regulação do ciclo hidrológico. Relativamente, então, à parte dos custos e benefícios da qualidade da água, o que este projeto pretende fazer é quer abordar duas vertentes. Resta-me aqui salientar que temos uma parceria com a Universidade de Kiel, que nos vai fazer toda a parte económica, e temos também como parceira Águas do Norte, que nos vai ajudar, como ator neste campo, a identificar problemas que eles possam ter da qualidade e de que forma é que futuros projetos projetos de incursão de floresta possam melhorar a qualidade da água, calculando também os seus benefícios. Este projeto pretende-se orientar por dois objetivos diferentes. O primeiro à escala da bacia, em que vamos ter a bacia do Cabo e a bacia do Sabor, no Nordeste, e é perceber de que forma o aumento da floresta em cenarização, usando modelação hidrológica, de que forma é que a floresta vai influenciar a diminuição destes tais poluentes, que é os nitratos, os fósforos e a erosão do solo também. Para quê? Para cumprir com as metas da Diretiva Quadro da Água, para termos troços dos nossos rios com boa qualidade ecológica da água, para que isso se possa promover também a conservação da biodiversidade e que tenhamos melhor água também para as nossas atividades de recreio e lazer. Por outro lado, neste projeto também queremos avaliar os custos e benefícios de uma floresta mais pontual, ou seja, avaliar se em sítios onde há de facto problemas de qualidade, como por exemplo em determinados sítios de captação de água, olhando para toda a cobertura ou ocupação do solo que está à volta dessa captação e vermos se de facto seria ou não favorável, se os custos e benefícios de uma atividade, por exemplo, de colocação de uma floresta, iria ou não ter benefícios, por exemplo, na diminuição dos custos de tratamento de água. Eu participei há cerca de 2 anos numa Cost Action, que visa o intercâmbio de investigadores num determinado tema, e neste caso era exatamente sobre isto, era sobre o uso de florestas com melhoramento da qualidade da água. E visitei alguns sítios, inclusivamente na Dinamarca, em que a Companhia das Águas, que captava água subterrânea, começaram a ter imensos problemas com a qualidade da água, nomeadamente com excesso de nitratos e pesticidas. Essas captações, em cima, teriam campos agrícolas intensivos e, portanto, a ideia foi comprar os campos aos agricultores ou alugar, dependendo do sítio, não é? E promover o crescimento da floresta. Até foi uma maneira muito interativa, porque as próprias pessoas daqueles locais é que compravam as árvores, iam lá plantá-las, uhum. E portanto aquilo passou a ser um local de lazer, ao mesmo tempo que crescia uma floresta e que, a hipótese seria, há menos poluição a ir para essas captações. Essas captações tinham sido fechadas e agora, passados alguns anos, 10, 15 anos, de facto a qualidade da água melhorou.
E a ideia será cá fazer algo do género? Já começar no terreno, tentar perceber de que forma é que reorganizando e se calhar utilizando as plantas, as espécies certas, isso pode contribuir então para uma melhor qualidade de água, é isso?
Para já o objetivo é meramente o plano, não é passar à ação. Portanto, primeiro é calcular os custos e os benefícios, o estudo, para ver se vale a pena ou não, porque isto depois também é muito, a gente diz, é dependente do local, que nos vai dizer quais são os custos e benefícios daquela atividade ou daquela ação de florestar, por exemplo. E neste caso, a Águas do Norte dizer-nos onde têm esses problemas. Podem ser problemas, em vez de captações subterrâneas, podem ser problemas da água superficial em reservatórios. E vamos tentar com eles, juntamente com eles, avaliar esses problemas e, mediante esse problema concreto, calcular os custos e os benefícios. Não é objetivo do projeto construir um esquema de pagamentos para serviços dos ecossistemas. Não é. Mas é uma ajuda importante.
Muito bem. Voltando aqui um bocadinho à seca, depois de conhecermos este projeto futuro, que vai arrancar então em janeiro de 2023, tradicionalmente o norte do país costuma ser menos afetado pela seca, mas este ano vimos, como não acontecia há vários anos, aldeias submersas emergirem de forma quase fantasmagórica e, no fundo, abrir-nos os olhos para este problema que é real e que por vezes nós nos esquecemos, principalmente aqui no norte, porque durante o ano chove bastante. Digamos assim, por isso é que Braga é conhecido como o Penico de Portugal. É urgente repensar a forma como utilizamos a água, de modo a não comprometer, por exemplo, então, o abastecimento das populações, e devemos começar, se calhar, até pela parte da agricultura?
É verdade. Eu tenho trabalhado em alguns projetos, nomeadamente em diferentes regiões do país, e a realidade que temos no sul de Portugal não é a mesma realidade que temos no norte, nordeste ou no noroeste aqui no Minho. Portanto, o Minho, de facto, é uma região que tem bastante precipitação. As montanhas da Peneda Gerês é o sítio que mais chuva temos em Portugal continental. A água nunca faltou. Provavelmente isso poderá ser um cenário de acontecer nos próximos anos, que é aquilo que acontece no Alentejo. Eu trabalhei num projeto que se chamava Gestáqua e esse projeto visava ver se no futuro era possível ou não aumentar a área de regadio numa barragem de regadio, que era a barragem de Vigia. O aumentar a área de regadio já não seria um cenário, porque era impossível pensar aumentar o perímetro de rega numa barragem que já não tem água suficiente para regar o que já tem. A solução seria fazer transvases de alqueva. Isso já está a ser feito. Agora, o que nós temos que pensar para o Alentejo é, não é Alqueva, não é somente a solução para criar uma fonte de alimentação que não é infinita, ela poderá acabar, e criar uma solução para, de certa forma, alimentar os outros pequenos reservatórios que temos, mas temos que pensar que o Alentejo é uma zona tipicamente sequeiro e que, em cenários de alteração climática, tem de estar adaptada a essa situação. Portanto, aumentar o perímetro de rega ou a extensão da área agrícola regada não será, de facto, um cenário plausível e é isso que depois os decisores têm de ter em conta. Voltando aqui à parte do nosso Minho, não é? Temos que ter em conta que todos os cenários e o que indicam é que todos os cenários climáticos indicam que, de facto, vai haver uma diminuição da precipitação. Não quer dizer que essa diminuição seja, em termos percentuais anuais, muito significativa. Estamos a falar, cerca, dependendo dos cenários, de 3% a 7%. Não é muito. O problema está na marcada diferença sazonal. Cada vez mais no inverno, cada vez menos no verão. E esta diferença sazonal vai se acentuar cada vez mais. Eu diria que nós vamos parecer-nos mais aqui no Minho, cada vez mais com o Alentejo, daqui por 30 ou 40 anos. Seja eles o tipo de agricultura que fazemos, seja eles em termos do termos suporte de armazenamento que seja possível garantir o abastecimento público.
E que novas soluções é que podem ser essas, por exemplo?
Gasta mais água em Portugal? E em certa medida em todos os países, é assim, é a agricultura, quando tem agricultura de regadio. Cerca de 70% da água é gasta para regadio, em média. Apenas 10% é gasta para abastecimento público, às vezes menos. Quais são as soluções aqui? Nós sabemos que, muitas vezes, os reservatórios que dão acesso a esse abastecimento público, muitas vezes são rios partilhados com Espanha. E, portanto, esses acordos provavelmente teriam de ser revistos. O que nós temos que pensar é que, de facto, a agricultura tem que ser uma agricultura que utilize a rega de precisão, adaptar as culturas e adaptar também o tempo de colocação da cultura na terra.
Falou de um aspecto que eu acho que é muito importante, que é repensar as formas da agricultura e também adaptar as próprias culturas ao clima. Infelizmente, no sul do país, vemos que é, lá está, onde mais escasseia a água, por exemplo, aumentar de forma exponencial o cultivo, por exemplo, de abacates, que é uma fruta que necessita imenso de água. Neste campo, seria necessário que o Ministério da Agricultura tivesse uma maior atividade, digamos, de legislação ou de restrição, sendo que as previsões é que o Algarve daqui a 30, 40 anos seja parecido com o Marrocos, o que seria péssimo.
É verdade. Confesso que eu do Algarve não tenho muito conhecimento, mas vou lendo algumas coisas sobre isso, até porque a temática me interessa bastante. De facto, o abacate do Algarve tem sido um investimento numa fruta que tem muita qualidade, bastante sabor e porque é muito querida em termos do que é dos europeus.
Está na moda, não é?
Está na moda e tem sabor e é de facto uma cultura bastante interessante do ponto de vista económico e socioeconómico, não é? Temos que pensar que também dá emprego a muitas pessoas e rendimento a muitas pessoas. No entanto, o que é preciso aqui é que essa cultura seja regada em termos do que ela necessita. E já há exemplos de empresas e até de empresas de produção de abacates, em que as pessoas que estão à frente estão logo à partida preocupadas com esses conceitos. Querem que a agricultura que eles estão a fazer seja uma agricultura sustentável. E tentam fazer uma rega de precisão e uma rega que só é colocada quando é necessário. Portanto, têm instrumentos altamente informativos dentro do solo que informam a umidade está a aumentar ou a umidade está a diminuir. Até porque o próprio abacateiro, pelos vistos, é bastante exigente. Ele também não gosta de muita água a mais. Portanto, há uma água ali num período de crescimento, mas depois parece que não gosta tanto de água. Portanto, é uma questão de adaptação, termos uma agricultura cada vez mais racionalizada e que inclua tecnologia de ponta. Eu até estou a falar, por exemplo, do uso não só de sensores locais, mas também de sensores de satélite. Portanto, nós também tivemos um projeto que terminou há cerca de um ano e meio. Era um projeto que eu penso que a professora Cláudia Pascoal também falou nele, que é o Clima Alert, e que de facto havia ali um protótipo de uma aplicação de telemóvel que ia beber a várias fontes de informação, incluindo de satélite, para calcular o nível de verde, não é? Da planta, e isso nós, os agricultores com essa informação, poderiam ver, o meu milho precisa de água ou o meu milho não precisa de água.
As verdadeiras necessidades do
exatamente,
cultivo.
Exatamente.
Isto é um tema que, no fundo, nós vamos saltando aqui de informação em informação. Há pouco falou das diferentes necessidades, lá está, de água que nós, num país tão pequeno, temos. No norte, por vezes, temos água a mais, quase, e no sul, a falta dela. Estas autoestradas de água que se tem falado muito nas últimas semanas podem ser verdadeiramente uma solução ou seria um investimento demasiado avultado que não daria os frutos necessários, na sua opinião?
nós temos muito o exemplo dos transvases espanhóis. A Espanha, de facto, transporta água do Douro, da bacia do Douro, até ao Guadalquivir, para depois regar aqueles campos infinitos de morangos e aqueles campos infinitos dos laranjais de Valência. No entanto, eu acho que em Portugal eu não vejo muita necessidade de fazer isso, até porque a nossa grande reserva estratégica de água é o Alqueva, que está no sul. Porque os nossos reservatórios aqui no norte, apesar de termos imensos, estas cascatas de barragens que nós temos, elas foram construídas maioritariamente com o objetivo de produção hidroelétrica. Muitas delas servem como abastecimento, sim, estou-me a lembrar agora de Alto Rabagão, por exemplo, mas depois nós temos captações, como por exemplo a captação aqui do Cávado, em Areias de Vilar, que é uma captação que dá, eu penso que abastece mais de 1 milhão de pessoas, ou quase 1 milhão de pessoas. Vai quase até a Póvoa de Varzim e Vila do Conde a abastecer esta água, e vem do rio. E portanto nós acreditamos, muitas vezes é subterrânea, e portanto as captações às vezes é no rio, mas também são subterrâneas, e portanto nós temos aquíferos, bastantes aquíferos, e esses ainda não estão dilapidados, ainda temos essa sorte, não é? Temos aquíferos bastante grandes e muitas vezes não sabemos verdadeiramente qual é a extensão deles e qual a quantidade que eles têm. Sabemos que eles estão muito sujeitos à poluição, principalmente ali na zona da Póvoa de Varzim, das maceiras, dos hortícolas, poluição difusa por nitratos. De qualquer das formas, não temos a verdadeira noção da quantidade de água que temos, mas também essa não podemos confiar nela, porque nós não vamos gastar, ou não a podemos gastar. Podemos dizer que essa é a última reserva, o refúgio dos refúgios, que nem os grandes furos chegam lá. Eu penso que os transvases não seriam uma solução, para além dos custos que tem criar canais. Há perdas também dos canais, os canais normalmente são abertos, e portanto há muita evaporação dos próprios canais. Existem pequenas soluções depois de regadio que as próprias associações de regantes, juntamente com o Ministério da Agricultura, vão fazendo, como por exemplo em Coimbra, há vários regadios a derivar para os arrozais, a derivar do Mondego, ou outras situações assim. O que é mais importante é cada região se adaptar, não é? Adaptar-se e saber que no futuro estas condições de verões quentes e secos e prolongados poderão acontecer mais vezes. E tentarmos antecipar.
Deixar de ter atitudes reativas e começar realmente a planear o futuro.
Exatamente.
De forma verdadeira e comprometida. Muito obrigada, Cláudia, pela sua presença aqui no Minho e Dia. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Obrigada eu. Até à próxima.
Quanto a nós, quanto ao Minho e Dia, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e um tema de investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho e Dia. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.